Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou aqui com a Mari e a gente tem um convidado para falar de um destino um pouquinho diferente para vocês, um destino que ainda talvez não esteja tão na moda, mas a gente vai falar hoje sobre os Emirados Árabes. E o que eu falo que não está tão na moda é que todo mundo conhece muito bem Abu Dhabi e Dubai, né? E a gente está aqui com o Alex, que é gerente de marketing de um outro Emirado Árabe que a gente ouve falar um pouco menos, mas também já começa a aparecer na mídia, mas é o Ras Al Khaimah. Falei
Tá
certo?
certíssimo, certíssimo, André. Obrigado pelo convite, Mari pelo mundo. Obrigado a todos os ouvintes do podcast da Mari. Estou muito feliz de estar aqui apresentando essa novidade para o mercado internacional, para o mercado brasileiro, uma novidade do mercado internacional para o mercado brasileiro. É, como você disse, falou certinho, é Ras Al Khaimah, mas pode ser também chamado de Ras Al Khaima, Ras Al Queima, como diz em inglês, e Ras Al Khaima, como se diz em árabe. Mas aqui a brasileirando a gente chama de Ras Al Khaima.
Então tá bom, então eu acertei. Então, Alex, conta pra gente, conta para os ouvintes, assim, que destino é esse, aonde é que ele tá, situa a gente aqui um pouquinho, quais são os diferenciais. A gente se conheceu, para situar o ouvinte um pouquinho, a gente se conheceu numa feira internacional aqui em São Paulo, que teve há 2 semanas atrás, e que fala sobre, sim, que trouxe exatamente essa oportunidade da gente conhecer novos destinos, novos hotéis, fazer novos contatos e poder trazer essas novidades para os ouvintes, para os leitores do blog também. Então, conta um pouquinho para a gente sobre o destino.
Então, pessoal, Ras Al Khaimah é um dos 7 Emirados, né, que fazem ali, que juntos formam o Emirados Árabes Unidos, que é o país ali do Emirados Árabes Unidos. A gente é o emirado mais ao norte, é conhecido como o emirado da natureza e da autenticidade. Da natureza porque nós somos o único emirado que tem montanha, deserto e mar. E a autenticidade é porque nós temos a história dos emirados em Ras Al Khaimah. A metade da nossa população em Ras Al Khaimah é formada por emiratis, que são pessoas nascidas e criadas ali. Então, é em Ras Al Khaimah que você vai cruzar com eles na rua, no shopping, com a vestimenta, com a dança, com a música, com a culinária. Então, é em Ras Al Khaimah que está essa população, porque os outros emiratos já estão muito internacionais. Então, você quase não vê o próprio povo emirate. São muitos estrangeiros que vivem em Dubai, que vivem em Abu Dhabi e nos outros emirados. E é em Ras Al Khaimah que essa população se concentra. E a gente tem ali 4 patrimônios da Unesco também. É o único emirado que tem patrimônios da Unesco. Então, é em Ras Al Khaimah que o turista vai ter uma imersão na cultura dos emirados. E vai ter uma imersão na natureza dos Emirados, porque os nossos vizinhos ali, vocês sabem, todos construindo mega prédios, atrações enormes, essas coisas moderníssimas e tal. E em Ras Al Khaimah, a gente tem essa preocupação em preservar a história do Emirado, então não tem arranha-céu, a gente tem um plano diretor que proíbe uma certa altura dos prédios para manter a vista das montanhas de qualquer lugar que você esteja no Emirado. Então, a gente tem essa preocupação com a natureza. A gente é Earth Check também, que é um selo internacional que fiscaliza o Emirado com relação à questão do meio ambiente, né? Todos os hotéis novos que abrem em Ras Al Khaimah passam por um processo de fiscalização para ver como que o meio ambiente está reagindo, a questão da reciclagem do lixo, a questão do tratamento do esgoto, enfim, por isso que a gente é conhecido como Emirado da Natureza e da Autenticidade. Está pertinho de Dubai, viu, gente? A gente está 40 minutos do aeroporto de Dubai. Isso que é mais impressionante. Você está ali do lado. Tem aquela agitação toda de Dubai, com aqueles mega prédios e megas atrações, e aquele frenesi todo de uma metrópole, e a 40 minutos dali você tem essa imersão cultural e essa imersão com a natureza.
Isso que eu ia te perguntar, Alex, conta como é que é a logística para chegar lá.
Então, a logística é muito simples. Você descendo no aeroporto internacional de Dubai, você vai pegar um transfer, como se você descesse aqui em Guarulhos, em São Paulo. Você, em 40 minutos, você chega na região hoteleira de Ras Al Khaimah. As estradas são excelentes, são estradas de pista tripla, então é tranquilíssimo para chegar. Não precisa passar por imigração dentro do próprio Emirado, entre um Emirado e outro, não tem nada dessa burocracia. Você chega no aeroporto, faz a imigração no aeroporto internacional de Dubai, 40 minutinhos você está em Ras Al Khaimah, 40 minutos de carro.
Vale
Se
a
o
pena
motorista.
alugar carro?
Vale a pena, vale a pena. Mas a gente recomenda o serviço de transfer, né? Porque a gente chega cansado, o voo de São Paulo até Dubai são 14 horas, não é um voo rápido, é um voo longo. A gente chega geralmente à noite, chega umas 10, 11 horas da noite em Dubai. A gente, mesmo com o serviço que o Waze ajuda a gente hoje, né? Com a facilidade do Waze, etc. Como é um país que para a gente ainda é desconhecido, então a gente recomenda o serviço do transfer, pelo menos quando chegar no aeroporto, até o hotel. E aí, estando em Ras Al Khaimah, o cliente pode escolher se ele continua usando um transfer, se ele aluga um carro elétrico, uma moto, ou ele anda de Uber, ou ele anda de táxi. Tem todos esses serviços em Ras Al Khaimah que estão à disposição dos turistas.
E quanto tempo que é legal ficar lá?
Então, a gente recomenda 3 noites, né? Quando a gente faz os nossos treinamentos e a gente faz as recomendações com os agentes de viagem, de 3 noites para ficar em Ras Al Khaimah. Mas eu, Alex, eu recomendo pelo menos 4 noites. Por que que eu vou explicar por quê? Porque a gente recomenda 3 noites porque é para o turista poder ter uma experiência completa de montanha, de deserto e de mar. Mas eu recomendo uma noite a mais, porque o dia que a gente faz as atividades de montanha, que a gente é metido a ser Highlander, sabe? A esportista, querer fazer trilha, querer fazer rapel, querer fazer tirolesa, querer fazer as atividades de montanha, o outro dia a gente amanhece assim, imprestável. E aí você quer ficar só relaxando no hotel, na piscina. Um detalhe interessante: todos os nossos hotéis em Ras Al Khaimah têm contato com o mar, têm conexão com o mar. Então, todos eles têm praia. As praias são verdadeiras, são praias de águas cristalinas do mar do Golfo. Então, a temperatura da água é deliciosa, não é muito quente nem muito gelada. Então, é um mar, assim, vamos dizer, quase que uma baía, vamos dizer. Em comparação com o Brasil. E então, assim, os hotéis são todos estilos de resort mesmo, com várias piscinas, com serviço de praia. A maioria dos hotéis tem praias privativas. Então, assim, dá para curtir um dia ali no hotel descansando, depois um dia intenso de atividades de montanha, e aí no, na outra noite, no outro dia, aí fazer outras atividades de deserto, enfim.
Já achei quatro pouco, hein, Alex?
Pois
Vamos
é,
voltar
pois é.
para
A
as
gente recomenda porque os hotéis são incríveis, gente. Isso assim é algo que eu fiquei assim de queixo caído quando eu tive lá. A gente tem hoje em Ras Al Khaimah já 8 mil quartos de hotéis e a gente foca em categorias 5 e 4 estrelas. A gente é basicamente hotéis 5 e 4 estrelas, 90% dos nossos quartos estão nessa categoria. Então a gente tem, por exemplo, dois Ritz-Carlton. O Ritz-Carlton Al Wadi, que fica no nosso deserto, que é considerado hoje um dos melhores hotéis de deserto do mundo. A gente tem um Ritz-Carlton na praia, a gente tem um Waldorf Astoria, que é um hotel de categoria, enfim, não preciso nem explicar para vocês, quem é do turismo sabe que é uma rede super luxuosa. A gente tem Intercontinental, tem Hilton, tem DoubleTree by Hilton. Estamos construindo aí um Anantara, tá chegando um Wynn, que é aquele cassino de Las Vegas também. Tem um Nobu chegando, enfim, uma série de hotéis que estão para inaugurar até o final de 2023 e 2024 e 2025, mas aquela coisa, sempre pensando no meio ambiente.
E é legal fazer um combinado, não? Ficar um pouco em Dubai, ficar um pouco em Abu Dhabi.
Exato. A gente sempre recomenda que a viagem seja combinada, tá? Ainda mais para brasileiro. O perfil do brasileiro, quando ele viaja, ele não é igual ao americano ou europeu, que ele fica estirado na beira da piscina, comendo o dia inteiro e bebendo no all inclusive, que é aquela coisa. O brasileiro gosta de explorar. Então, assim, quanto mais coisas tiver para fazer, mas ele vai gostar. Então a gente, por isso que a gente recomenda essa viagem combinada. Porque ficar mais de 4 noites em Ras Al Khaimah, vai chegar um momento que ele vai falar: poxa, é um emirado pequeno, a gente tem 63 quilômetros de emirado, de costa. Então a gente tem a montanha, a região da cidade e dos hotéis e o nosso deserto. Então, assim, acaba tendo poucas atividades ainda para segurar um turista mais do que 5 noites em Ras Al Khaimah. Então, a gente recomenda que seja combinado com Abu Dhabi, seja combinado com Dubai. E a grande diferença que a gente tem em Ras Al Khaimah dos outros Emirados, uma é a questão da sensação de exclusividade que você tem em Ras Al Khaimah. Tudo lá é muito espaçoso, tudo é muito exclusivo. Então você sobe a montanha, você não tem aquela fila, gente se cotovelando para tirar foto no espaço instagramável, fila no restaurante, fila. Não tem isso em Ras Al Khaimah, você não vai encontrar isso lá. É aquela sensação de ter uma estrutura turística maravilhosa, de impecável, de nível de emirado, para poucos turistas, porque a gente visa um turismo de qualidade. A gente não quer em Ras Al Khaimah aquele turismo massivo, sabe? Aquele monte de ônibus chegando com um monte de gente, aquela coisa toda, sabe? A gente não quer isso. A gente quer um turista que saiba apreciar esse contato com a natureza, um turista que saiba apreciar a história do Emirado, uma viagem cultural, uma viagem imersiva. Então é esse perfil de turista que a gente busca. Então, essa já é uma grande diferença ali para Dubai, porque a gente não tem nada de fake em Ras Al Khaimah. Tudo lá é original. A gente tem um museu nacional com 7 mil anos de história da humanidade num acervo incrível. O próprio museu é um espaço histórico, que é a antiga casa do Sheik. Então, é muito legal de visitar. Tem ali toda a história da produção de tâmaras, produção de pérolas, toda a história do Emirado em si está ali no nosso museu. E a história da humanidade, porque são 7 mil anos de registro ali naquele museu. A gente tem, por exemplo, a Al Zajir Al Hamra, que é um patrimônio da Unesco, que era uma antiga vila de pescadores de pérolas, que foi abandonada na década de 70, que o pessoal que morava nessa vila foi trabalhar com petróleo, quando se descobriu o petróleo ali no, na região, e ela foi inteira restaurada. E ela é um espaço super cultural. Hoje acontecem várias exposições de fotografia, de audiovisual, shows musicais. Então, tem uma série de programação durante o ano que acontece dentro dessa vila, que dá para visitar, que é muito legal. Você consegue ver assim como que eles viviam, né? Desde o pescador mais rico até o pescador mais pobre. É muito legal de ver a casa, como era a casa deles, o sistema de refrigeração natural da casa, porque no deserto é muito quente. Então, tem tudo isso nessa vila, que é muito legal. E a gente tem também a Ras Al Khaimah, a única fazenda de pérolas do Oriente Médio que está em funcionamento e que pode fazer visitação, que é a Suede Pear Farm. Então, assim, é bem interessante essa fazenda. Para fazer a visitação, você pega um barco bem tradicional, um barco à vela, com tapete persa, com o piloto ali do barco vestido a caráter, e eles te levam para um passeio no mar. E aí, lá na plataforma, no meio do mar, tem uma plataforma, é um passeio de uns 15 minutos até chegar lá, uma navegação. E lá tem uma plataforma onde tem um mini museu que eles te contam toda a história da produção de pérolas ali do Emirado, como essas pérolas eram pescadas há centenas de anos atrás, como elas são produzidas hoje. Você pode escolher uma ostra para você, abrir essa ostra, comprar a sua pérola. Eles fazem todo aquele trabalho de sedução, né, de vender a pérola no veludo vermelho e cobre a mão para te mostrar a pérola. Aquela coisa como se você estivesse no mercado árabe mesmo, assim. Então é um passeio super cultural, super interessante. Então essas são as grandes diferenças da gente para os outros emirados da região. Que os outros emirados têm, o museu disso, o museu da Ferrari, o museu não sei do quê, que são coisas que não são deles, que são coisas importadas, né? Tipo coisas americanizadas, vamos dizer. E em Ras Al Khaimah você tem essa preocupação em preservar a história do Emirado e tudo que é voltado para essa viagem mais cultural mesmo. E contato com a natureza sempre.
E tem duas curiosidades aqui. Primeiro, quando a gente conversou, né? Eu vi aquela apresentação que você passou. Então tem umas coisas bem legais que a gente viu ali. Eu tinha visto sobre os hotéis também. E qual é o público hoje que já conhece, que faz o turismo? Quem é que vocês mais recebem, né? Durante o ano? E assim, qual é a época também melhor para estar indo? E se é um destino para família? É um destino também para levar crianças? Ou é um destino mais aventura por causa dessa parte da natureza?
Legal, que bom. Eu gostei da sua pergunta porque isso esclarece bastante coisa. É um destino muito família. Todos os hotéis em Ras Al Khaimah têm Kids Clubs e a gente tem várias atividades que são voltadas para criança no nosso emirado. A gente tem cavalgada no deserto, andar de camelo no deserto, safari, porque o nosso deserto é uma reserva ecológica. Então é um projeto de proteção animal. Então, a gente tem no nosso deserto, ele é muito vivo. A gente tem manadas de gazelas, manadas de oryx, de camelos selvagens, de coelho. Então, você pode fazer um safari para alimentar esses animais. As crianças adoram. A própria fazenda de pérolas é legal, porque as crianças gostam também, que é aquela coisa do tesouro no mar, enfim. É um passeio muito legal, bem interessante para as crianças, eles gostam muito. Lá na montanha, a gente tem uma série de atividades, incluindo um acampamento do Bear Grylls, que é um ex-militar britânico que tem um programa de televisão na National Geographic de Londres.
Sei quem é, o meu filho assiste.
Então, a gente tem um único acampamento dele no mundo, que fica lá em Ras Al Khaimah, que tem uma série de atividades que dá para fazer, tipo rapel, escalada, aquele negócio de arvorismo, mas não tem árvore, obviamente, é com equipamento de fazer, arco e flecha, cavalgada, enfim, uma série de coisas que dá para fazer. Dá para dormir lá também, porque ele tem os containers. E assim, claro, container no nível de Ras Al Khaimah, que é aquela coisa do ar-condicionado, banheiro privativo, lençol de 500 fios, aquela mordomia toda. Mas não deixa de ser um container. É interessante porque é um container. E cada container tem a sua churrasqueira, onde dá para fazer o marshmallow à noite na fogueira, etc. E eles ensinam a acender o fogo, a filtrar a água, a armar barraca, todas essas atividades que criança e adolescente adora fazer, tipo de escoteiro, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem essas atividades. Lá na montanha, a gente tem o Jay Sledder, que é uma espécie de trenó, como se fosse aquela montanha russa que desce a montanha. Que criança também, a partir de 1,20 m, já consegue fazer, acompanhada dos pais, enfim. Tem bastante coisa para fazer em Ras Al Khaimah para criança. Quando você perguntou da melhor época para ir, a gente sempre recomenda o inverno deles lá, que é o oposto do nosso aqui. Porque o verão lá é algo assim, talvez para um cuiabano e um sul-mato-grossense como eu, 40 graus ali todo dia, 45 graus, está ok. Mas para quem vive nas regiões como São Paulo, a região Sudeste, fica difícil para a gente aproveitar, porque todas as nossas atividades em Ras Al Khaimah são outdoor, são atividades ao ar livre. Então, fica bem complicado para fazer as atividades por conta do calor. Apesar que na montanha é 10 graus mais fresco que lá embaixo. Então, se lá embaixo tiver 40 graus, 45 graus, lá na montanha vai estar 35. Vai estar mais fresquinho. Então, eles têm também uma série de promoções, né, que eles lançam nessa temporada de verão deles lá, que é o calor intenso, na montanha. Então, para quem ficar hospedado em Ras Al Khaimah mais de 3 noites, eles dão 50% de desconto na tirolesa, no sledder, eles oferecem o transfer in, transfer out para a montanha, esse tipo de atração, que é para manter o público lá durante a baixa temporada para eles.
E aí, vale a pena? Você acha que aproveita? Me tira uma curiosidade, Alex, porque já várias pessoas me falaram: não, mas eu sou do Nordeste, não, eu aguento, não, aqui o clima é quente.
É,
Aguenta mesmo.
eu sinceramente, assim, a gente aguenta, mas é desconfortável. A gente aguenta, obviamente. Eu sou sul-mato-grossense, então na minha terra é quente pra caramba também, sabe? Mas a gente, as atividades de montanha são puxadas. A gente tem algumas experiências, por exemplo, que fecham no verão. A gente tem uma experiência no deserto que chama Sonara Camp. Esse acampamento ele tem em Dubai e tem em Ras Al Khaimah também. Só que o de Ras Al Khaimah ele está num step um nível superior, vamos dizer assim.
Que já é
Então
bastante.
ele não funciona no alto verão, porque ele não quer oferecer uma experiência desconfortável para o cliente, porque ele é uma experiência de observação do pôr do sol. Você chega numa duna super alta no deserto ali do lado do Ritz-Carlton do deserto. E ali tem vários bangalozinhos e tal, e lounges, e com música ao vivo, etc. Você assiste o pôr do sol dali, e quando anoitece, uma tenda enorme se ilumina lá embaixo, e vai todo mundo para esse jantar. É um jantar empratado, 5 estrelas. com várias atrações musicais e etc. Então, imagina você num jantar empratado, 5 estrelas, torrando de calor, ninguém merece. Então, eles nem abrem isso, essa atração. Ela fica aberta só durante o inverno deles, vamos dizer, que vai agora de setembro até maio, o inverno deles, que é a época que a gente recomenda ir para lá. E respondendo à sua pergunta sobre a questão de quais são os turistas que mais chegam em Ras Al Khaimah, que já conhecem bem o destino, Ras Al Khaimah é muito conhecida pelos europeus. A gente é muito famoso na Inglaterra, na França, na Alemanha, no leste europeu também, e nos países vizinhos ali na Ásia, na Índia, no Japão, a gente recebe bastante. Estamos começando a fazer um trabalho também na China. Então, é o Emirado que tá se popularizando, vamos dizer assim. O Emirado já tem 17 escritórios de representação pelo mundo. E tem aí novos mercados para serem desbravados. E eu fico cuidando aqui do Brasil e da América Latina.
Para lá é um entrave maior a língua.
Lá em Ras Al Khaimah, todo mundo fala inglês. Até do caixa do supermercado ao gerente do hotel, todo mundo fala inglês em Ras Al Khaimah, apesar de ser um emirado mais tradicional, com uma população maior de Emirados. A gente tem vários pontos positivos, vamos dizer assim. Apesar de ser uma população muito local, é um emirado que é muito aberto aos turistas, à convivência com as outras culturas. Então, por exemplo, em Ras Al Khaimah é permitido consumir bebida de álcool fora dos ambientes internacionais, que nos outros emirados não pode, em Ras Al Khaimah pode. Então, se o turista quiser ir para o meio da montanha, levar uma cesta com vinho, com cerveja, com espumante ou qualquer coisa, ele pode levar, que ele não vai ser preso. Mas a gente recomenda não dirigir, porque as leis lá, para quem é pego dirigindo embriagado, é muito severa. Então, claro que o turista não vai sofrer a mesma pena do local, mas ele vai, no mínimo, ser expulso do país e ter o passaporte dele carimbado, que ele não vai mais poder entrar nos Emirados Árabes. Então, quando o turista for, eu quero fazer um piquenique e etc., eu quero levar um vinho, etc., quem está dirigindo, por favor, não beba. Ou então faça um serviço de transfer, ou vai de Uber, ou vai de táxi, que lá todo mundo que também tem esses serviços. E o Emirado também, ele é muito tranquilo com relação a esse choque cultural. Então, assim, é um Emirado muito tranquilo para a mulher viajar sozinha, inclusive. É muito seguro, não tem problema de usar rasteirinha, de usar o ombro de fora, de usar tatuagem, não tem esse tipo de problema. Lógico, se for visitar um espaço religioso, que a gente tem lindas mesquitas também em Ras Al Khaimah, é exigido a vestimenta tradicional, né? Que é aquela coisa, cobrir o ombro, cobrir a cabeça, etc., para entrar na mesquita. Mas fora dos ambientes religiosos é super tranquilo. Tanto que o nosso escritório de turismo de Ras Al Khaimah foi eleito pelo Great Place to Work como o melhor escritório de turismo do mundo para as mulheres trabalharem. Eu cheguei lá antes de eu ir a primeira vez, eu fiz até aula de comportamento, né? Estudei essa coisa do comportamento, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, eu me senti um idiota completo, porque era assim: era mulher de burca, era mulher de mini saia, era mulher de salto alto, era mulher de rasteirinha, tinha uma de chinela havaiana que adorava o Brasil. E eu fui cumprimentar, e ela já me abraçou, me deu um beijo no rosto. Eu fiquei sem saber, assim. Desmistificou totalmente essa parte para mim. Então, assim, eu vi muitas amigas viajando e curtindo o destino lá, muita gente solteira viajando, muitas famílias. Então, é um destino que completa, que atende todos os públicos quando vai viajar.
E Alex, sobre gastronomia, fala um pouquinho sobre o que a gente esperar da gastronomia.
Então, esse é um outro ponto forte lá de Ras Al Khaimah. Para quem gosta de comida típica, que gosta de visitar os lugares e comer da comida do lugar, é em Ras Al Khaimah que você vai ter o melhor da culinária emirate. A gente tem, obviamente, os restaurantes japoneses, restaurante francês, italiano, tailandês, essas coisas que os hotéis oferecem, né? Que os hotéis gostam de, porque recebe público de vários lugares do mundo, e os hotéis acabam tendo esses restaurantes. Mas a cidade oferece vários restaurantes de culinária típica emirate, que é uma culinária árabe É, muito bem temperada, condimentada e farta. A gente tem vários restaurantes de culinária Emirate no destino, desde o restaurante do dia a dia, aquele que você vai encontrar o trabalhador, a dona de casa, o estudante, etc., aos mais sofisticados que vão ali, os sheiks e esse pessoal todo almoçar e jantar. Então, a comida é maravilhosa e é muito farta, e isso é uma coisa que eu. É, sempre gosto de atentar quando eu dou meus treinamentos, quando alguém me pergunta, porque quando eu tive lá, cada um da mesa pediu um prato. E aí foi chegando prato, chegando prato, chegando prato, não parava de chegar prato. Eu, gente, mas eu pedi só esse prato. Não, mas esse prato vem isso, isso, isso e isso. Então, assim, eles têm muito essa coisa da comida compartilhada, né? Família. Né? Então, assim, é bom o turista ficar muito atento para não pedir coisas além do que pode aguentar comer, né? Mas a comida é fantástica, maravilhosa. E também, óbvio, os outros restaurantes que eu tive o prazer de experimentar também. Tem um restaurante chamado Karma Café, que fica dentro de um hotel do Hampton, e é maravilhoso. É um restaurante japonês, de comida japonesa, incrível, imperdível esse restaurante lá em Ras Al Khaimah. Tem o restaurante do Waldorf Astoria, que também oferece uma culinária internacional. Tem um jantar lindíssimo no deserto, que chama Jantar das Mil Velas, no Ritz-Carlton do deserto, que é uma mesa só para um casal. E aí você é rodeado por 1.000 velas acesas no meio do deserto. É uma coisa assim sensacional. Então, Ras Al Khaimah é muito dessa pegada de experiência, sabe? De exclusividade mesmo. É bem legal nessa
Como
parte
que é
culinária.
o período do Ramadã lá e as festas de final de ano, para quem quer se programar?
Então, o período do Ramadã para a gente não recomenda a visitação, porque realmente eles levam muito a sério essa questão do Ramadã, de parar para passar o dia assim, em jejum e etc. Os hotéis, eles funcionam no normalmente, mas a gente, como é um Emirado muito autêntico, muitos restaurantes e as praças de alimentação dos shoppings e essas coisas, elas acabam não funcionando durante o Ramadã. Então, não é o período ideal para quem está procurando uma experiência gastronômica em Ras Al Khaimah. E
Final
você
de ano, no Réveillon,
e
Natal.
o final de ano é incrível, assim, o Réveillon deles, eles valorizam bastante a festa de Réveillon. Ras Al Khaimah esse ano bateu três, se não me engano, foram dois recordes no Réveillon, dois recordes mundial, entrou pro Guinness Book. Eles fazem uma festa maravilhosa na Marjan Island, que é uma ilha, uma espécie de uma península onde tem vários resorts, assim, tem um calçadão, tipo um malecón, assim, um calçadão à beira-mar mesmo, onde tem uma queima de fogos. Foi, acho que, a mais longa queima de fogos. Se eu não me engano, acho que foram 14 quilômetros de queima de fogos. E também é o maior número de drones que escreveram uma frase no ar, Happy New Year, etc., etc., foi em Ras Al Khaimah. Ah, e o terceiro, acho que foi o maior número de fogos de artifício soltos por drones também no mundo.
E
E
também
foi um
não é um
espetáculo.
período que fica muito lotado, porque Dubai está cada ano mais cheio, né, no período do Natal e Réveillon.
O que acontece? Eles completam os quartos, assim, é full, é total, assim, sabe? Então, assim, não fica um quarto sem hóspede nesse período do ano. Então, é uma época bem lotada também em Ras Al Khaimah, bem lotada.
Uma dica para quem estiver ouvindo a gente que gostou e está pensando em visitar o destino no Réveillon, outro dia
Levar.
conversando com o pessoal dos hotéis de Dubai, eles estavam falando que a partir de outubro já começa a ficar complicado fazer reserva. E em Ras Al Khaimah, até que período mais ou menos fica mais
Final de final, meados de outubro também já começa,
também.
os europeus fogem do frio, né? Como a gente é um destino muito famoso na Europa, eles fogem muito do frio e eles querem passar o Réveillon ali na praia, curtindo as praias de Ras Al Khaimah, aquela tranquilidade dos resorts, aquela coisa toda, entendeu? Curtindo natureza e calor, que mesmo sendo o inverno em Ras Al Khaimah, que a temperatura máxima chega a 29, 30 graus, para eles é
Bem calor.
calor. É calor, é.
Então, é um destino que tem que programar com antecedência, quer ter escolha julho, agosto, não deixa para muito depois, máximo meados de outubro.
Ah, exatamente. E é um destino muito bom para quem gosta de praticar esporte também, para quem gosta de contemplação com a natureza, por conta da gente ter a montanha. A gente tem lá na montanha a mais longa tirolesa do mundo, que essa é a única coisa que a gente tem maior do mundo em relação ao carro. Não, então é uma tirolesa que você desce 2,8 quilômetros de distância e em uma velocidade que pode chegar até 150 km por hora. É uma experiência assim incrível. E lá em cima na montanha, do lado da tirolesa, a gente tem um restaurante maravilhoso também, que é 1484 Baipuro, com vista para as montanhas. Porque a gente faz. Tem uma coisa que é muito legal lá em Ras Al Khaimah, como a gente faz divisa com Oman. Então, tem uma experiência que você faz de passar a noite em Ras Al Khaimah. Então, você pega o pôr do sol olhando para o mar de Ras Al Khaimah e você acampa e pega o amanhecer do dia vindo de Oman, ou nascer do sol vindo por Oman. Então, é uma experiência muito legal de se fazer em Ras Al Khaimah para quem gosta desse tipo de atividade, né? E a gente tem várias trilhas para fazer, caminhada, desde pessoas super experientes em trilha, até iniciantes. Tem bicicross que dá para fazer, motocross que dá para fazer. É um destino pet friendly também para quem gosta de viajar e levar o pet. Os hotéis todos são preparados para receber animais. Pode ir com animal para a montanha, pode ir com animal para o deserto. Então é bem legal assim.
Hoje eu acho que a experiência é muito importante. A pessoa quer ter uma experiência diferente, né? Mesmo Dubai, a pessoa busca a tecnologia, busca a modernidade, o maior de tudo, e aí quer também ter uma experiência local do país que ela tá. Então, assim,
Isso
combinando.
faz muita diferença, né? Porque você está indo para Dubai, ter toda aquela tecnologia, etc., sempre em busca de alguma coisa mais autêntica, mais uma experiência mais, né?
Acontecendo muito também é que a Emirates tem voos ótimos para vários destinos. Então,
É.
a pessoa acaba passando por Dubai mais de uma vez.
Exato.
Desde que foi para a Grécia, passou por Dubai, Istambul, passou por Dubai. Então, assim, quer aproveitar já que está passando por Dubai, mas não necessariamente ficar de novo em Dubai.
Isso é algo que a gente quer aproveitar no mercado brasileiro, sabe? Tem muita gente que vai para Tailândia, vai para Maldivas, passa por lá várias vezes e acaba ficando em Dubai e não sabe que a 40 minutos dali você tem uma hotelaria de altíssima qualidade, 20% mais barato que em Dubai. Olha por que que os europeus gostam de ficar em Ras Al Khaimah também. Porque, como você está 40 minutos de Dubai, tem uma highway que te leva no centro de Dubai, te desemboca lá na cara do Gol, a hotelaria é mais barata em Ras Al Khaimah. Então, eles acabam ficando hospedados em Ras Al Khaimah, curtindo aquela tranquilidade na hora de dormir, na hora de tomar o café da manhã, na hora de curtir a praia, na hora de curtir o hotel. E aí, quando ele quer ir ver alguma coisa mais, um agito, uma coisa de Dubai, uma exposição, um shopping. Cheio de coisa, ele vai para Dubai ali, 40 minutinhos ele tá lá. Ele dá para ele ir de Uber, dá para ele ir de
Fala mais ou
carro.
menos, claro que muda muito, mas assim, o custo desses translados.
É um preço tipo Brasil, assim, é um preço de normal, de táxi que a gente paga numa metrópole igual São Paulo, enfim. Não é nada exorbitante, assim, sabe? Que o brasileiro não consiga pagar, entendeu? Então, até por isso que o europeu gosta de ficar em Ras Al Khaimah, porque o europeu ele é mais contido, né, na hora de viajar.
Alex, eu vou pedir para você depois enviar as fotos da cidade, dos hotéis que você mais recomenda, das praias, para a gente, além de incentivar quem está escutando, também incentivar visualmente que a gente vai colocar as fotos no, nos posts.
Legal, eu vou pedir para vocês também, gente, quem estiver ouvindo a gente, de repente visitar o site do destino, que é visitrasalcaima.com, visite com T mudo, tá? Rasalcaima.com. Tem lá, a gente traduziu todo o site para português também, isso facilita bastante, está todo traduzido, tem vários idiomas, aí você clica ali no lugarzinho em cima assim, e aí vai ter todos os idiomas que estão lá. E a gente tem também o nosso perfil no Instagram, que é em português, que a gente desenvolveu em português. Todo dia a gente publica ali novidades, as coisas legais que tem para fazer no destino, que é visitrasalcaima.br, tá? Então É bem legal, a gente está esperando os brasileiros, eles estão super felizes em receber os brasileiros lá. Eles gostam muito dessa coisa de intercâmbio cultural e eles são muito parecidos com a gente no receber. Eles são calorosos, eles são amigáveis, eles são prestativos. Então, assim, se perdeu, sempre vai te dar informação, vai estar tá feliz em ajudar. A gente, em Ras Al Khaimah, o destino, ele é formado por três tribos, né? O povoado, a população de Ras Al Khaimah. Então, a tribo de deserto, a tribo de montanha e a tribo de mar. E eles adoram receber turistas. Eles gostam muito de fazer aquelas coisas de você ir visitar a tribo e oferecer o almoço, e eles te ensinam a tocar o instrumento musical, eles mostram a dança. Então, eles gostam, eles são muito exibicionistas, muito orgulhosos da própria cultura. Então, é muito bacana para a gente, que é brasileiro, fazer esse tipo de viagem, que é um contato com algo que é exótico, que é diferente para a gente, né? Então, é muito bacana.
Não, muito legal, assim, deu muita vontade mesmo de conhecer o destino. Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. E eu te agradeço de novo, Alex, um monte por ter reservado esse tempo para conversar com a gente, com os nossos ouvintes, dar todas essas dicas. E realmente foi ótimo, foi uma aula mesmo, um treinamento aqui para a gente poder falar um pouquinho mais do destino. Quem quiser saber mais, a gente vai ter um post no blog com algumas fotos, segue no Instagram, a gente marca na publicação do podcast, a gente marca também o Instagram de Ras Al Khaimah. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.
Eu que agradeço, Andréia e Mari. Um abraço para vocês.